Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Quase 70% da população da Austrália vive nas grandes metrópoles do país. Só que a crise do mercado imobiliário fez os preços subirem tanto nos últimos anos que a famosa qualidade de vida daqui é cada vez menos realidade para quem mora de aluguel ou paga hipoteca. Por isso, as chamadas áreas regionais e as remotas são cada vez mais destino para quem sonha com a casa própria, fazer um pé de meia, ter uma vida mais tranquila ou então correr atrás da residência permanente, através das oportunidades de vistos que só essas regiões oferecem. Então, que tal conhecermos estes lugares através das pessoas que já moram por lá? Esta é a nova sessão da SBS em português, chamada Onde Você Mora. Aqui vamos conhecer brasileiros, portugueses, timorenses e luso-africanos que fazem a vida australiana fora de Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide. Quais os atrativos locais? Quais os pontos positivos e negativos? Bem-vindos ao Onde Você Mora. Se existe um lugar da Austrália que encarna todos os mitos sobre a vida selvagem em constante conflito com seres humanos, tão explorados pelas redes sociais mundo afora, este lugar é Queensland. O segundo maior estado em extensão do país é maior que toda a região nordeste do Brasil. Ou, para uma referência europeia, é equivalente à soma dos territórios de França, Espanha, Alemanha e Itália. Com muito território e uma baixa densidade populacional, Queensland está sempre a nos lembrar que a natureza é quem manda. Na região central do mapa do estado está uma de suas poucas aglomerações urbanas, a cidade de Mackay, na Coral Sea Coast. Mackay e seus arredores tinham, no censo de 2021, 121 mil habitantes, mas este número cresce rapidamente, tornando cada vez mais o município como um importante hub na vastidão de natureza que domina Queensland. Em média, são quase 11 horas de viagem de carro até a capital Brisbane, ao sul, e 4 horas e meia até Townsville, ao norte. A economia da região é historicamente calcada na agricultura, em especial na produção de açúcar de cana, e nas últimas décadas, também na mineração, com a presença da BHP na extração de carvão. O porto da região está em processo de expansão. Tudo isso torna Mackay um local com muitas oportunidades de trabalho, inclusive para estudantes internacionais que sonham em permanecer na Austrália em definitivo. O clima tropical atrai quem sofre com o frio do sul do país, entre aposentados e imigrantes. Além disso, o sonho da casa própria é consideravelmente mais acessível, se comparado com as metrópoles e diversas outras áreas regionais do país. A brasileira Janaína Ricci vive em Mackay desde a pandemia com o parceiro australiano, Jason, e os dois filhos, Siena, de 17 anos, e Thomas, de 16. Apesar de ter nascido e vivido em São Paulo, Janaína se considera bicho do mato e se atraiu pela possibilidade de morar em uma casa grande onde pudesse cultivar horta e pomar e adotar as práticas da permacultura. Também havia uma boa demanda de empregos para o casal. Jason é um içador de cargas pesadas, o famoso rigger em inglês, e a brasileira, à época, trabalhava com educação infantil. Nesta conversa com a SBS em português, Janaína Ricci conta que esta região de Queensland é excelente para quem sonha em viver com muito espaço físico e a vida pacata de interior. Mas ressalta que ali se demanda aprender a lidar com a natureza, exuberante, mas com intempéries como ciclones, cobras e a temporada de água-viva nas praias. Quer saber mais sobre Mackay? Janaína Ricci conta os prós e os contras do lugar que adora e não pensa em deixar tão cedo. Janaína, obrigado por essa conversa. Prazer conversar contigo. Eu queria começar esse papo, como a gente sempre começa, perguntando: Janaína Ricci é da onde? Do Brasil? Uhum. De que cidade? E quanto tempo de Austrália? E queria que você contextualizasse também como é que você veio parar na Austrália.
Tá, bom dia, Fernando. Obrigada pela oportunidade. Então, eu sou de São Paulo, capital da região de Santo Amaro. cresci, morei lá. Eu vim parar na Austrália porque eu estava trabalhando na Indonésia, em Bali. E eu conheci meu marido lá, que é australiano. E quando o meu contrato de trabalho acabou, a gente decidiu vir para a Austrália, né? E viemos para cá em 2016. Moramos um pouquinho em Sydney, que ele é de Sydney, mas ele não queria morar lá de jeito nenhum. Eu sei que todo mundo ama Sydney, mas ele. Ah, não, a gente é meio bicho do mato, gosta de sossego. Então a gente acabou mudando para Mid North Coast, New South Wales, na região de Coffs Harbour, onde a gente comprou um sítio que um dos sonhos em comum era ser autossuficiente em produção e criar bicho, enfim. Mas aí veio o Covid, fechou as borders, estava trabalhando em Queensland, que ele é fly in, fly out, né? E aí foi bem difícil e a gente decidiu mudar para Mackay. Primeira vez que eu vim, eu não gostei. Falando bem genericamente, era bem white Australian, então eu não achei muito welcoming, assim, que os meus filhos não são brancos. E não gostei, falei, ah, não sei o quê, mas meu marido, não, é bom, vai ser bom pra gente, a gente vai se ver sempre, enfim. Aí, no segundo ano do Covid, quando tava aberto as bordas, a gente veio pra cá, chamou uma casa, fizemos um feto, foi aceita, eu voltei para New South Wales pra arrumar tudo, fechou a borda de novo. Enfim. Quando abriu a borda, eu falo assim que minha vida mudou. Eu gosto muito daqui de Macaé.
É interessante como todo mundo que eu converso, e não poderia ser diferente, mas a Covid é aquela coisa que definiu muita coisa na vida, né? Era um período que de fato, as coisas você teve que se acostumar com um processo novo, e a partir de então, muita gente fez novas resoluções de vida, inclusive de mudança, né? Quem mora na Austrália, muita gente decidiu deixar as cidades grandes com as oportunidades que apareceram. Qual a sua profissão?
Eu trabalho com educação infantil, trabalhei muitos anos em childcare, né, em escolas, enfim. E eu mudei, estou trabalhando para uma partner agency do NDIS, ainda trabalhando com crianças e com famílias com os programas de intervenção inicial para crianças com atraso de desenvolvimento, disability, as palavras em português às vezes fogem, né? Mas é deficiência, enfim.
E o seu marido, ele é Rieger, é
Ele é
isso?
Rega,
É
isso.
içador em português.
Sador, ele trabalha junto com as cranes, né, no porto de Macaio, nas minas, içando as peças quando tem manutenção, né?
Janaína, Mackay é uma cidade muito peculiar que fica já no lado mais norte de Queensland e ainda tem chão para chegar no top end mesmo, na pontinha.
Sim.
É o tamanho de Queensland, uma coisa impressionante, né? Vocês decidiram ir aí, você falou que não gostou muito no começo, mas eu queria entender o que mudou que vocês decidiram ficar para valer em Macaé e agora você adora.
A primeira vez que a gente veio, a gente não ficou em Macaé, a gente ficou em Hay Point, que é um pouco mais isolado, não tem nada, tinha menos coisa ainda do que onde a gente morava em New South Wales. E meu filho sofreu um episódio aí de preconceito num parquinho e eu fiquei super defensiva. A gente que é mãe, né, mexendo com o filho, né, chamar ele de macaco, assim, eu fiquei muito magoada, assim, sabe? E aí falei pro meu marido, falei, ah, não quero ficar mais aqui, tá? Não gostei, enfim. Mas aí depois no Covid, né, que foi aquele chacoalhão, tudo que a gente mais queria era ficar junto como família. E lá na Mid North Coast, a gente não conseguia aprovação para construir a casa. Sabe, nada encaixa. Ir para trabalho lá não é bom. Aqui em Macaé, para o meu marido, trabalho que não falta. E ele ia ter essa oportunidade que a gente nunca teve desde sempre de trabalhar e voltar para casa no mesmo dia. A gente nunca tinha tido isso. Então, isso foi o ponto principal. O segundo, obviamente, foi o valor das casas, que naquela época ainda estava bem baixo, e o nosso terreno, sítiozinho em New South Wales, valorizou muito, porque todo mundo de Sydney estava mudando ali para Mid North Coast. Então a gente acabou conseguindo comprar uma casa aqui com o dinheiro que a gente vendeu o terreno lá e ainda sobrou, sabe? E conseguimos uma casa grande, com um terreno grande, que ainda dá para plantar, para ter bicho, não dá para ter cabra, ovelha, cavalo, mas a gente tem galinha e gatinhos. Então foi a união de trabalho, possibilidade de ter uma casa Bacana, perto da praia. Eu moro tipo 11 minutos de bicicleta da praia. Clima tropical, que para gente que gosta de plantar é maravilhoso. Então, assim, os frutos tropicais aqui vão super bem. E oportunidade para as crianças também, porque lá onde a gente morava antes, para eles, como trabalho, não ia dar. E aqui, apesar de não ser tão grande, ainda tem as opções de estudo e tem muito trabalho. Tem assim, na verdade, tem muito trabalho para todo mundo. Isso é um lado muito bom de Macaé.
Os padrões australianos, entre as cidades pequenas, é uma das maiores, né? Tem 130 mil habitantes, quase.
Eu trabalho nessa side do meu trabalho, a parte de Cultural Champions, né? Então, eu lido com a diversidade da área. Então, eu tenho estudado muito isso. A projeção é de aumentar 15 mil habitantes por ano nos próximos 10 anos.
Opa, então não vai demorar muito para chegar nos 200 mil.
Pois é. É, acho que vai ficar meio parecido com Rockhampton, Townsville, e espero que com a mesma estrutura, sem perder esse interior.
Janaína, conta pra gente como é viver em Macaé. Você mora na região central, eu queria
Sim.
entender como é que funciona, se você consegue fazer as coisas a pé, se tem transporte público, como é a oferta de restaurantes, etc.
Eu moro bem perto do centro, isso também foi pré-requisito para mudar para cá, porque antes eu morava 30 quilômetros em estrada no meu trabalho, e agora, assim, eu chego no meu trabalho em 11 minutos de carro, se eu for de bicicleta, uns 25. E Macaé é muito bom para bicicleta, porque é plano, a maior parte da cidade é plana e tem bastante ciclovia até para todos os lados, assim. Em Queensland você pode andar na calçada de bicicleta também. Que eu gosto muito que não tem trânsito. Tem trânsito duas vezes por dia em algumas regiões, aonde eu moro não, assim, raramente. Se eu parar no farol, muito raramente eu vou ter que esperar duas vezes o farol mudar. Precisa ser um dia assim surreal. Agora, quem mora na Northern Beaches, que é onde está crescendo bastante também, ali você pega um pouco mais de trânsito porque só tem uma avenida principal. E entre sai de Macaé, então na hora de escola, assim, de manhã, e na hora de saída de escola, fica meio engarrafado ali. Mas também, se comparar com o trânsito de Sydney, Brisbane, Gold Coast, ou São Paulo, eu falo, não, né? Mas como eu já estou aqui faz tempo, para mim dirigir 20 minutos é longe.
Sei bem. Opções de restaurante boas, como é que é? Você sente falta de alguma coisa específica?
Sim, eu e meu marido, a gente gosta muito de cozinhar, então, nesse quesito, a gente é bem chato, porque para a gente querer sair para pagar, tem que ser comida boa. Tem alguns, mas está aumentando, que é muito legal, mas, obviamente, não se compara com cidade grande, e eu sei que as pessoas que vêm para cá, de Sydney, Gold Coast, Brisbane, sentem muito isso, essa variedade, né? Essa opção. Até porque aqui, como eu falei, agora que está ficando um pouco mais diverso do que era antigamente. Então, o que faz sucesso, né, é aquela comida de pub, steak e a batata. Então, tem um monte de café, tem um monte de pub, mas as comidas diferentes. Tem pouco ainda, então tem um italiano que é muito bom. Indiano tem mais, porque a população de indianos está aumentando. E asiático também está abrindo uns bem gostosos, assim, mas não tem, por exemplo, um libanês maravilhoso, sabe? Então, realmente, isso podia melhorar, com certeza.
Você falou que os seus filhos não são brancos
Não.
e você se incomodou no primeiro momento da região que você morava antes por ser muito coisa de preconceito, um white Australian mais fechado. Como é Macaé nisso aí, nessa região mais central hoje?
Eu acho que está mudando. Os números de imigrantes que estão vindo para cá, existe, eu acho que, uma resistência, obviamente, das pessoas mais conservadoras, preconceituosas, enfim, teve, né? Aquela micromarcha anti-imigração, enfim, tem alguns grupos assim, mas eu acho que a grande maioria é ok. Existiam alguns grupos aqui que já tinham um número grande, tem bastante filipino nas Minas, e eu adoro os filipinos, eu chamo eles de filiprimos, porque eu acho eles muito parecidos com a gente, né? São divertidos, gostam de comida, de família e tal.
Eu sempre digo que eles são os brasileiros da Ásia, porque eles gostam de festa, é mais bagunçado também, eles são fáceis de se enturmar, tem muita similaridade com a gente, com o latino-americano, né? São os latino-americanos desse lado da Ásia.
A população de indianos está aumentando bastante por causa do visto, por causa de médico, porque tem muito aposentado mudando para Macaé, por causa do clima, por causa do preço, e com isso aumenta as demandas da parte de saúde. Os paquistaneses, os médicos, né, os skill migration, né, de Bangladesh, que são médicos, aumentou aqui. E algumas pessoas não gostam, né, tem muito preconceito com esses povos, infelizmente. Com relação aos meus filhos sofrerem preconceito, só aconteceu de novo que eu presenciei uma vez, ficaram seguindo meu filho na loja, sabe, assim, 300 mil pessoas entrando e saindo, é de quem que olham a mala dele, sabe? Mas, assim, deu uma melhorada. Não está perfeito, ainda existe, mas eu acho que essa questão de não estar perfeito é na Austrália inteira.
Janaína, e brasileiros, portugueses, timorenses, pessoas que falam português aí, existe uma comunidade?
Eu acho que até tem bastante brasileiro, eu sou administradora do Brasileiros em Macaé, junto com uma amiga minha. Tem gente que já foi embora, mas deixa eu dar uma olhada quantas pessoas tem no grupo hoje. 312. Tem bastante gente que veio há bastante tempo atrás, não só em Macaé, Macaé, Rockhampton e Townsville. Porque tem os frigoríficos, tem bastante fazenda de gado aqui em Queensland. E então veio muita gente há muitos anos, né, do interior de Minas, ali Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul. São uma comunidade que é bem antiga, tá? Então, acho que eles já estão na segunda até terceira geração de pessoas aqui na Austrália. E eles têm um grupo bem forte até, tem a igrejinha deles, que é a sede em Rockhampton. Sei que eles são bem unidos. E aí tem um outro grupo que veio um pouco depois, um pessoal que veio, tipo, uns 10 anos atrás. E tem as pessoas que vêm de transição, né? Portugueses, eu sei que tem português, mas eu não conheço nenhum.
Como é que é a oferta de hospitais aí? Você falou que tem uma migração de muitos médicos da Índia, de outros países, porque a população cresce, então evidentemente aumenta essa demanda. Queria entender, você está completamente coberta aí ou você tem que ir para alguma outra cidade se precisar de alguma emergência?
Então, eu acho que aí a gente entra em um dos pontos negativos, né? Tem dois hospitais aqui, um público e um particular. O hospital público é um hospital escola ligado à universidade. Eu só precisei usar o hospital uma vez e, assim, não foi essas grandes maravilhas, sabe? A ambulância foi maravilhosa, chegou aqui em casa em 15 minutos. É ok, assim, possível, mas se for emergência muito séria, eles voam para Brisbane ou voam para Townsville.
Essa questão da distância, Macaé é uma cidade isolada, né? Entre cidades desse nível. Quais as distâncias aí para você ir para outra cidade grande?
Townsville e Rockhampton é meio parecido, tipo 4 horas para um para outro, que são as cidades grandes. De avião é mais fácil, 1h20 para Brisbane.
E o
Então,
aeroporto funciona bem?
super bem. Isso é outra coisa que eu gosto daqui. O aeroporto é 10 minutos da minha casa.
E as passagens são acessíveis, se você quiser?
Ah, para Brisbane? Até que é, viu? Assim, eu não viajo muito de avião, então, assim, eu tô por fora quanto é o preço de sair de Sydney para ir para outros lugares, né? Mas daqui para Brisbane, eu não vejo tanta diferença. Eu até pesquisei o preço para ir para Tasmânia, que é até o show do Foo Fighters, era mais barato ir para lá, para Tasmânia, do que para Sydney. Então, assim, não é super caro, não é que nem Darwin, sabe? Se quiser ir para Darwin, para qualquer lugar, é muito caro. Passagem para o Brasil, a diferença é bem pequena de se você sair de Brisbane ou de Mackay. Então, isso não é um. Não vejo como um ponto ruim, não. E quem sabe vir internacional aí com o aumento do aeroporto que estão fazendo.
Então vamos lá. Pontos positivos na opinião da Janaína sobre Macaé. Cita uns três aí.
Primeiro, as casas. Apesar de ter subido o preço ainda, tem bastante oferta de casa grande com preço ok. Oferta de trabalho, muito trabalho, e me sinto muito valorizada como profissional aqui. Terceiro, não ter trânsito. E a proximidade de natureza, poder ter esse contato com a natureza incrível. Falando de quatro pontos. Eu posso continuar falando, porque eu adoro Macaé, mas vamos falar quatro.
E pontos negativos.
Da saúde, né?
A questão da saúde, que pode ser, não é exatamente um problema, mas pode ser, se for uma coisa mais séria. O que mais?
A outra, eu acho que o governo de Queensland não direciona muito recursos para cá, a gente é meio esquecido. Ali passou ali da Sunshine, vira meio um limbo assim de direcionamento de verbas estaduais. Então isso é triste porque tem tanto potencial e a gente é meio esquecido. O outro, eu acho que ainda tem pouca oferta de estudo. Então, para quem tem filho, a questão de universidade, dependendo do curso, né, se está pensando em ficar aqui permanente, eventualmente eles vão ter que ir para Townsville ou para Rockhampton ou algum outro lugar.
Vida
Plural.
cultural.
Pois é, é uma boa. Quem gosta de balada provavelmente não vai gostar, porque é parado. É cidade interior, a não ser que você goste de country music. E aí tem, rodeio ali, rodeio ali, rodeio aqui, não é o meu caso. Mas é uma coisa que eu tô vendo engatinhando aos pouquinhos, assim, com mais gente, principalmente imigração, né? Pessoal de Victoria, uma loucura, gosta muito de Mackay, tem muita gente de Victoria aqui para cima, acho que fugindo do frio. Quem não gosta de calor, né? Inseto, que é área tropical. E um principal, a questão de não dar para nadar no mar o tempo inteiro. Por causa da box jellyfish, urucã de crocodilo. Aqui não tem muito crocodilo, mas isso é meio polêmica, não é uma coisa que a gente fala muito. Eu nado, meu marido nada, mas na época de jellyfish, meu marido e as crianças surfam, eles colocam o stinger suit, né? Porque
Qual
tem.
é a época de jellyfish?
Aqui é tipo final de outubro até comecinho de abril.
Ou seja, o verão.
O verão inteiro, quando chove, né?
É, mas aí também, a época que não é verão, não é inverno, né? Eu
Não.
queria, inclusive, falar disso. A temperatura em Macaé é uma temperatura quente. Quem não gosta de temperatura tropical provavelmente sofre aí, né?
Quem não gosta de calor realmente sofre, mas eu vou te contar que quando a gente morou em Sydney, que era ali em Padstow, na região de Bankstown, eu passava mais calor lá do que aqui. Porque é concreto, né? É diferente. Aqui, como eu estou perto do mar e a minha casa é alta, é uma Queenslander, eu pego a brisa do mar, sabe? Então, assim, eu não sofro tanto aqui quanto eu achei que eu fosse sofrer. Então, agora, na época que está chovendo, eu acho que é o mais difícil, porque é aquela coisa bem tropical mesmo, de chove, aí vem aquele bafo, sabe? Mas. Olha, passando março, eu acho bem tranquilo. Passando. E só começa a ficar ruim no final de novembro, assim. Mas, de novo, é percepção. Agora,
Entendi.
se você está nos subúrbios que são mais baixinhos, com mais casa, deve ter uma sensação de calor maior. A gente não usa muito ar-condicionado aqui comparado com a maioria das pessoas.
Aí no inverno você usa blusa.
Eu ainda não cheguei nesse nível dos locais de Macaé de ter que botar um casaco quando faz 21 graus, mas o pessoal aqui coloca roupa como se tivesse o inverno. A época assim, outono, inverno, primavera aqui é maravilhoso. O céu é lindo, sabe? Você sai, tá sempre agradável o clima tal, mas faz um friozinho, mas não igual Sydney, que para mim é um ponto negativo que eu não suporto inverno.
Aí o clima de monções do Sudeste Asiático influencia, não influencia? Eu imagino que agora seja temporada de chuvas e tem também problemas com ciclones, né? As ciclones que chama aqui. Como são as intempéries da natureza?
Sim, agora é época de ciclone. Teve um domingo passado. Ele era só um tropical low, aí chegou aqui como um Cat One. Mas atingiu mais a Whit Sundays. Mas mesmo assim, foi vento, bastante chuva, alagou. Desde que eu mudei para cá, a gente não passou por nenhum sério, como tiveram, acho que foi em 2012.
Você comentou que a sua casa é uma casa estilo Queenslander. que são um estilo de casa muito específico do top end, da parte que é bem tropical da Austrália, né? Eu sei que você queria uma casa grande porque queria montar um pomar, coisa que você fez. Eu queria que você falasse um pouco sobre tudo que você conseguiu colocar em prática no seu quintal porque você se mudou para Macaé.
A gente tentou trazer um pedacinho do sítio de New South Wales para cá, com o upgrade de mais frutas tropicais. Então, assim, a minha casa, a estrutura da casa em si é pequena, mas a área do jardim, do quintal, ela é bem grande, né? Então,
qual o tamanho?
Tem 1.000 metros quadrados o meu terreno. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma gum tree gigante no jardim, que foi o que me fez escolher. Foi a árvore e a vizinhança que eu vi. Olha, aqui tem mangueira, aquele ali tem um jardim. Porque a gente gosta de trocar com os vizinhos, sabe? Bem essa vibe de interior que é maravilhosa, assim. Leva ovo aqui, pega não sei o que ali. E a gente tá quase terminado, assim, as hortas, as árvores. Eu comprei uma jaqueira agora para plantar, não plantei ainda porque começou a chover. Nossa, a gente tem muita coisa, Fernanda. Jabuticaba, acerola, pitanga, graviola, pitaia. Agora tá assim, colhi uma pitaia gigante. E as hortas com...
E você está com um galinheiro também, é isso?
Também tem 6 galinhas.
Você puxa o assunto com alguém para falar de morar no interior de Queensland.
Uhum.
Uma das primeiras coisas é, mas e as cobras? Qual é a relação com os bichos selvagens que todo mundo tem medo? Como é que é a sua relação com isso aí? Tem muito? Dá para viver? Quem tem medo vai ter problema?
Tem bastante cobra, sim. Apareceram cobra aqui só 2 vezes. Só 2 vezes. Minha gata viu, porque quando a gente está no jardim, as gatas estão sempre junto. O pessoal que fala mal de gata, elas são 2 pastor alemães, elas são bem protetoras. E as galinhas também, que as nossas galinhas são free ranging, não passa nada ali. E como está equilibrado, tem um monte de kookaburra, tem todas essas aves que comem cobras. Sempre que eu escuto mais coisa de entrar e ter que chamar snake catchers, ou nos subúrbios que tem muitas casas, que é tudo cercado, ou por canavial, ou por área de mangue. E perto de canavial, eu sei que tem muita brown, tem muita coastal taipan, que são as bem perigosas, e nessa área mais aquática tem muito as whip snakes, né? E eu sei que tem gente que tem problema. Snake catchers falam não crie o ambiente que vai ser convidativo. E eu tenho galinha aqui, a galinha atrai camundongo, por isso que eu tenho as gatas, então é meio tudo sustentável aqui.
Você criou uma casa no estilo permacultura, não foi?
É.
Para encerrar, então, queria saber o seu veredito sobre viver em Macaé.
Estou muito feliz, focada no que tem de bom. O que tem de ruim a gente tenta melhorar ou acha alternativas. Então, se eu estou com saudade de uma balada, pega um avião, vai para Brisbane, né? Com o privilégio de poder ir. Se a gente quer nadar, a gente vai perto de Gladstone, que é a primeira praia que dá para andar, que é maravilhosa, 6 horas de carro daqui, então não é tão ruim. E é isso. Muito feliz.
Janaína, brigadão por essa conversa.
Imagina.
E a gente se fala numa próxima.
Tá ótimo. Obrigada, Fernando.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.